O Direto ao Ponto de hoje é um pouco diferente. O Correio do Povo lançou nesse final de semana uma série especial que apresenta lugares de Porto Alegre. Essas histórias são contadas a partir de memórias de pessoas que têm alguma relação com esses espaços. E para falar dos bastidores, o Direto ao Ponto de hoje recebe a jornalista Brenda Fernandes, que assina as reportagens da série Redescobrir a Cidade. Eu sou a Camila Souza. Sejam muito bem-vindos. Oi, Brenda, tudo bem contigo?
Oi, Camila. Oi, ouvintes.
Então, Brenda, para começar falando dos bastidores desse projeto super especial, conta pra gente como que nasceu essa ideia e quais foram os lugares escolhidos para dar início ao Redescobrir a Cidade.
Então, Camila, a série ela convida o leitor para literalmente redescobrir a cidade. Escolhemos lugares antigos que estão há décadas ali no mesmo lugar, mas que por questão de tempo acabam sendo esquecidos ou invisibilizados até mesmo, porque, enfim, a cidade ela é gigante, né? Mas tem pessoas que elas não esquecem nesses lugares. E quem são essas pessoas? São as pessoas que têm memórias do lugar, que guardam relações afetivas muito fortes com a cidade. Então, com a ajuda dessas pessoas, recontamos, remontamos esses lugares. E eles podem ser casas, ruas, avenidas, esquinas, parques, enfim. É uma série de possibilidades. E para dar início, escolhemos o prédio que abrigou o antigo cinema Astor durante um bom tempo em Porto Alegre, até 1993. Ele fica no bairro Floresta. A fachada ela é tombada, intacta. O prédio em si, né, onde tinha a sala de cinema, ele não existe mais, ele foi demolido. Mas a fachada clássica, enfim, com as características muito próprias da época, está lá. E hoje é um hotel que funciona por trás dela. Literalmente, você anda na fachada e tem um hotel com características bem diferentes. Também falamos da Escadaria 24 de Maio, que é um ponto de passagem de muito pertencimento à comunidade. E essa escadaria ela liga duas importantes ruas do centro histórico da cidade. É um lugar que já foi muito falado por questão da violência urbana, mas hoje isso acabou se ressignificando, tendo um novo cartão postal, digamos. Hoje ele é um lugar colorido, é um lugar, enfim, de muita procura por pessoas. E a gente conta o porquê disso na matéria também.
E como que foi para encontrar essas pessoas que contaram as histórias? Foi muito difícil? Como foi esse processo de entrevistas?
Então, na questão do cinema, do prédio, né? Que é conhecido até hoje, né? Mesmo não sendo mais o cinema há 30 anos, né? Completa esse ano, 30 anos do fechamento do cinema. Ele é um prédio conhecido como o prédio do antigo cinema Astor. Enfim, tem outro cinema também ali na calçada. E então a gente acaba falando com muitas pessoas que têm uma relação muito forte com a arte mesmo, com o cinema. Então eu conversei com essas pessoas que na época eram crianças, né? Algumas delas, outras jovens, e frequentava com as famílias e depois com os amigos. Foi bem bacana, assim. E o mais bacana de tu procurar e convidar essas pessoas a contar suas memórias são que as pessoas elas ficam muito emotivas, elas querem, elas acabam também, é um processo de ajuda, de resgatar também, porque as memórias acabam se fragmentando um pouco, então elas lembram um pouco daquela época, outro pouco elas vão recuperando conforme elas vão falando, então é um processo todo de costura, assim. Foi muito bacana, e nesse trabalho também do Astor, quem entrar no site do Correio do Povo e for ver a matéria, e o vídeo também, né, que é o vídeo completa, tem conteúdos completos, uma matéria também, vai ver que a gente fez todo um processo de buscar também nos jornais, e em livros, como que foi, né, que poderia ter sido, que a gente imaginou que poderia ter sido a veiculação do fechamento e depois do prédio, né, se passou um processo de abandono na imprensa, e aí a gente conta ali também que, enfim, que não foi bem do jeito que eu imaginava, como que eram os filmes, eram divulgados nos jornais. Então, tem todo esse material, também fotos, tem a matéria também acompanha algumas galerias de como era na época, né, o prédio e todas as transformações que ele foi passando até hoje.
Então, além da entrevista com as pessoas que moraram lá, que tem alguma relação com esses espaços, teve muita pesquisa documental também.
Sim, sim. É, em particular do Astor, né? Como era, é uma história que tem muito passado, assim, também. Então, teve, e a gente conseguiu esse material visual que ajuda bastante. E falamos também com os comerciantes, o pessoal que desde aquela época já acompanhava, que viu essa mudança de movimentação também, né? Porque hoje, ali é o bairro Floresta, é um bairro que tem... que viveu outra atmosfera mesmo, né? É um bairro... no próprio entorno ali da fachada, você vê que são construções mais modernas, academias, lojas e tal.
O próprio hotel, né?
O próprio hotel. Ele destoa muito, assim, da fachada. Você entra no hotel e ele é minimalista, ele é moderno. E algumas coisas eles permaneceu, tem uma parede de tijolo à vista, que tudo indica que é a mesma parede que tinha no cinema. E a gente conversou com os comerciantes, dois deles que estão há 40 anos lá, uma lancheria e um restaurante, e eles lembram, né? Aqui tinha muitas filas, né? Eles... É uma memória também trazida por quem frequentava, e eles lembram, era movimentada, era o principal ponto de lazer. Bom, o cinema era o principal ponto de lazer, que a gente está falando de década de 60, 70, era o principal ponto de lazer. Então, eles lembram da movimentação que tinha lá, que hoje não tem mais, né? É um lugar muito mais de passagem, é um lugar que hoje que seria o ponto de lazer da região, que são bares e casas noturnas, eles ficam mais... um pouquinho mais distanciado, que é o que a gente chama hoje de quarto distrito, né? Tá ficando um pouco mais concentrado lá. Então, ali não tem muitos pontos de lazer hoje. E aí, no caso da escadaria, também foi bem bacana. E aí, a gente já consegue perceber nessas primeiras duas histórias de como os processos, eles são bem diferentes, né? Porque são lugares diferentes. Na escadaria, é uma história muito atual, né? São pessoas que... é uma comunidade... muito unida, que relata muito pertencimento para aquela escadaria, que há muitos anos, pelo menos 20, né, ali no início do ano de 2000, começa uma movimentação muito forte por revitalizar, que é uma passagem que ela corta bastante caminho, assim, e é uma região também que ela é conhecida, hoje não tanto, mas alguns anos atrás mais, por questão da violência urbana ali, André da Rocha, Duque. E aí essa escadaria, ela sofre mudanças, assim, né? Muito por conta da mobilização da comunidade, de artista, da prefeitura. E ela muda tanto esteticamente, era um lugar, uma estrutura cinza, com muito concreto e marquise, uma coisa bem crua mesmo. Quem olhar lá na matéria vai ver as imagens, vai ver como era diferente, uma coisa bem crua. E hoje ela é um lugar colorido, com, né, corrimão, né, uma acessibilidade de apoio ali, porque eles identificaram que tinha muito idoso que morava na escadaria, cores, plantas, muitas plantas também. Então, é um lugar hoje que é um ponto turístico, assim. O pessoal compara muito com a escadaria do Rio de Janeiro também. E o pessoal faz fotos lá, uma grande procura, né, por instalar coisas lá, e coisas, eu digo, negócios, né? No caso, tem uma escola de dança lá, então um dos fatores gostou muito do ambiente, enfim, tá lá, que eles fazem intervenções nos próprios degraus, acontece feiras, finais de semana, tem uma associação que cuida... Então, é todo um envolvimento muito grande e foi muito bacana poder contar a história da escadaria, que é um lugar, uma passagem que está muito vivo ainda.
E o que mais te marcou nesse processo todo de ouvir as histórias, estar nesses lugares depois de conhecer o passado deles?
Eu acho que conhecer a cidade por meio das lembranças das pessoas, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou de Porto Alegre, então, para mim, tem ainda mais esse tempero, né? Que a gente conhece lendo, vendo nos livros, registros históricos, né? Aquele lugar foi fundado em tal, viveu aquilo, aqui aconteceu tal coisa, e que é tudo verdade, né? A gente sabe disso, enfim, é tudo um registro histórico. Mas aí tem pessoas que viveram aquilo e que são marcadas por coisas diferentes, né? E elas estão contando a mesma história que a gente conhece, só que cada um conta a sua parte preferida. Tipo, no cinema, um falava das coisas que tinham de comer no saguão, que aquilo marcava. O outro falou da altura da bilheteria, né? Que ele lembra que a gente tinha que subir num degrauzinho para conseguir comprar o ingresso. Aí a outra pessoa falou que tinha medo, que eles botavam um cartaz do filme que era de terror. Então, eu acho que conhecer a cidade, ter o contato com a cidade, ter essa nova... Essa lente diferente para ver esses lugares está sendo muito bacana. E as pessoas realmente querem contar, né? Elas sabem que essas memórias, elas são legítimas. E elas querem compartilhar. Elas têm fotos reveladas em casa. A dona Marlete, que nos recebeu, eu e o pessoal da multimídia e fotógrafo, lá na escadaria, ela, quando a gente contou da ideia, ela convidou para entrar em casa, tirou uma caixa cheia de fotografias das coisas que aconteciam, da reforma. E ela contava aquilo com muito orgulho, sabe? Então, é também dar esse espaço e de certa forma, conservar, enfim... registrar também essa história, que ela é sentimental, ela é de afeto mesmo pelo espaço. As pessoas têm muito carinho pelo espaço.
E o que a gente pode esperar da continuação desse projeto?
Então, vai continuar. A ideia é, vai ser uma série fixa, tá? O Redescobrir a Cidade vai ser uma série fixa. Vamos escolher outros lugares. A ideia é que sejam lugares... e como eu disse lá no início, né, que esses lugares eles podem ser ruas, prédios, esquinas, qualquer espaço, né? A cidade está cheia de possibilidade. Vamos escolher outros lugares mais espalhados pela cidade, né? Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Futuramente podemos também explorar fora de Porto Alegre. Isso é uma vontade. Falar de outras cidades, temos várias cidades vizinhas. E a ideia é que seja um conteúdo quinzenal. E ele vem acompanhado sempre de galerias, fotos, vídeos e também, quem sabe, um diário, né, de bastidores, como esse que a gente está fazendo, um podcast, né, para saber um pouco mais, que tem coisas que não cabem no texto, mas que é muito bacana poder compartilhar nesse contar verbal aqui que a gente está fazendo.
E para quem está nos ouvindo, mas ainda não leu, não assistiu os vídeos, onde é que pode encontrar todo esse material?
Então, esse material ele está no site do Correio do Povo. Então, pode pesquisar, vai ter uma... Logo que você entra no site, vai ter uma tagzinha dizendo Redescobrir a Cidade. Então, ali direciona para todo esse material. Ou, se não, só pesquisar no site Redescobrir a Cidade, que já vai ser direcionado também. Os vídeos, galerias, vão estar tudo dentro da matéria, esse podcast também. Mas quem quer ver o vídeo, né, do YouTube também pode pesquisar no YouTube Redescobrir a Cidade. E é isso, vai estar tudo meio reunido para facilitar, assim, e para ser também uma experiência completa, né, e multimídia. A gente está falando dos lugares, aí já tem a galeria para as pessoas verem, e aí já tem o vídeo, e aí depois já terminar a experiência com os bastidores, né?
Então é isso, Brenda. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. Os bastidores e o processo todo desse projeto, que tem tudo para ser muito legal.
Obrigada, Camila, pela oportunidade de falar aqui. E sim, acompanhe. Espero que todo mundo goste. É um trabalho feito com muito carinho. E estamos abertos a sugestões também. Me procurem. E obrigada.
O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Obrigada por ter nos acompanhado.
Até a próxima.
Até a próxima.